בעזרת השם, דף חף ג' תתת לספחים, עולה פסור בפין זה נובדיו, שלום עליכם. סתם זה דף חף ב' עמוד ב', נתל סל עליה ג'יבשו, נופינה עוד עליה והכתיף. ושו הפעלה ועד עליה. ואם זה שיעור פסדו, הוא כשיסר הוא סביוס דו סו, זה קנה דרום. ומוסחי ויזה. אל זה סיירו הוא סיגינצ'י, סי הוא דונו דו סקריפיסיו, יסתה אימפורו, האימפורזה דו חפצ'ו, o sacrifício dele pode ser sacrificado no Betamigdash. Ele pode mandar o sacrifício dele para um Kohen puro sacrificar. E o sacrifício é válido, mesmo que o dono está impuro à impureza do réptil. No caso do Kohen, se o Kohen está impuro à impureza do réptil e sacrifica no Betamigdash, o sacrifício é inválido. No caso da impureza do falecido, a lei é diferente. Se o dono está impuro à impureza do falecido, e o sacrifício dele é sacrificado no Betamigdash, o sacrifício é válido. Se o Kohen está impuro à impureza do falecido e sacrifica, o sacrifício também é válido. Então, o único caso que o sacrifício é inválido, nesses que a gente mencionou, é no caso que o Kohen está impuro à impureza do réptil e faz o sacrifício não é válido. Pergunta bem ativa, do Pasuk se vê diferente. Ish que também vai essa Pesach, Bachodesh Hashanim. Falou o Pasuk com relação ao sacrifício de Pesach. Se a pessoa está impuro à impureza do falecido na véspera de Pesach, ele vai sacrificar o Pesach no Pesach Sheni, um mês depois, 14 de Iyar. Então, isso não é como os sábios do Sul. Eles disseram que se a pessoa está impuro à impureza do falecido, o sacrifício deles é válido. E do Pasuk parece que não, tem que sacrificar um Pesach um mês depois. Uma lei mitzvah. Conforme esses sábios, o que a Torá veio dizer que existe uma mitzvah, que se a pessoa está impura e por isso falecido, então que ele sacrifique o Pesach no Pesach Sheni. Mas, se o sacrifício deles é sacrificado, falam os sábios do Sul, o sacrifício valeu. Pergunta é ativo, do Pasuk parece diferente. Que o sacrifício de Pesach tem que ser sacrificado para uma pessoa que pode comer a carne do sacrifício na noite de Pesach. A pessoa que tem impureza do falecido, ele tem 7 dias de purificação. Então, se ele está impuro em impureza do falecido na véspera de Pesach, na maioria dos casos, ele vai continuar impuro na noite de Pesach também, enquanto não passaram os 7 dias. E a Torá diz que o Pesach tem que ser sacrificado para pessoas que podem comer a carne. A pessoa impura e impureza do falecido não vai poder comer a carne na noite. Então como é que falam os sábios do Sul que o Pesach pode ser sacrificado para pessoas impuras da impureza do falecido? Uma mitzvah. Também isso é uma mitzvah. Ou seja, que a priori o Pesach tem que ser sacrificado para pessoas que podem comer a carne. Mas se não foi, falam os sábios do Sul, sacrifício valeu. O Lacu velou, vai até a pergunta, mais uma braita. De Mirsad Nefashot, Melamed Shena Pesach Nishchat, Ela Lemnuyav. O Pasuk veio dizer, fala a braita, de Mirsad Nefashot, que o Pesach tem que ser sacrificado para o grupo, para a Chaburá. Cada animal tinha um grupo referente a esse animal. E o Pesach tem que ser abatido e sacrificado para as pessoas desse grupo, dessa Chaburá. Shachtu shelo lemnuyav, yachol yekeover ala mitzvah. Pergunta, o que acontece se o Pesach foi abatido em nome de alguém que não pertence a esse grupo? Será que o sacrifício valeu? Talmud lomar tachosu. Hakatu shana alav leakev. A Torá outra vez que, repetindo essa lei para dizer que não. A Torá fala tachosu para dizer que se o Pesach foi abatido para pessoas que não pertencem a esse grupo, o sacrifício é inválido. Então pergunta, o veikash ochlim lemnuyim. Esse mesmo Pasuk, que diz Tachosu, fala outra lei, que o Pesach tem que ser abatido para pessoas que podem comer a carne. Então, aparentemente, a gente vai associar as duas leis, quando a Torá fala duas coisas no mesmo Pasuk, existe um requeixo, uma associação. Então, iremos dizer que assim como se o Pesach foi abatido para pessoas que não pertencem a esse grupo, o sacrifício não é válido, assim também se o Pesach foi abatido para alguém que não pode comer a carne, o sacrifício seria inválido. Então, uma prova daqui, conforme esse raciocínio, que se o Pesach foi abatido para uma pessoa impura ou impureza do falecido, que não pode comer a carne na noite da festa, o Pesach se invalida. Não como os sábios do sul disseram que sacrifício é válido. Mas Zekne Daron Lomachi, esses sábios Zekne Daron não sustentam que existe essa associação, esse requeixe. Cada lei tem as seus parâmetros. Então, se o Pesach foi abatido para alguém que não pertence a esse grupo, o Pesach não é válido. Mas se é abatido para uma pessoa impura e impureza do falecido, que não vai poder comer a carne na noite da festa, o Pesach continua válido. Só que existe uma mitzvah, que lechatchila, a priori, temos que sacrificar o Pesach para alguém que pode comer a carne. Mas falam esses eknedarom, se não aconteceu isso, o sacrifício continua válido. Temos ainda a pergunta de antes, que a gente viu no shiur passado, vamos revisar, contra esses sábios do sul. O magma como shenit meu be'alim be'sheretz, shemeshalachim korbanotem lechatchila. Se o dono do sacrifício está impuro à impureza do réptil, o sacrifício dele pode ser sacrificado. Kohen shenit ma be'sheretz, enomeratze. Mesmo assim, que se o dono tem a impureza do réptil, o sacrifício pode ser sacrificado. Se o Kohen tem essa impureza do réptil e sacrifica, o sacrifício não vale. Assim explicaram os sábios do sul. Makom shenit meu benim bemet shem mishlachim korbanotim lechatchila. No caso que o dono está impuro à impureza do falecido, como a gente viu mesmo, mesmo conforme os sábios do sul, a priori, o sacrifício não pode ser feito. Então a lei da impureza do falecido é mais grave do que a lei da impureza do réptil. Se o dono tem a impureza do réptil, o sacrifício ele pode ser sacrificado e não tem nenhum problema. Se o dono tem a impureza do falecido, a lei é mais grave. A priori, o sacrifício ele não deve ser feito. No caso do Kohen e impura a impureza do réptil, o sacrifício se invalida. Então, muito mais se o Kohen tem impureza do falecido, que o sacrifício que ele faz no Betamidash não deveria valer. Não como os sábios do sul disseram. Se vê que a impureza do falecido tem leis mais graves do que do réptil. Por quê? Se o dono tem impureza do réptil, o sacrifício dele pode ser sacrificado sem problema algum. Se ele tem impureza do falecido, não. A priori não deve ser sacrificado. Mais grave do que do réptil. No caso que o Kohen que sacrificou e está impuro a impureza do réptil, o sacrifício não vale. Então, muito mais que se o Kohen tem a impureza do falecido, que o sacrifício não deve valer. E os sábios do sul disseram que se o Kohen está impuro a impureza do falecido e sacrifica, o sacrifício vale. Então, essa pergunta se mantém. Meite, mais uma pergunta. E peixe abru nazir você pensa a tzitz meratze al tumat dam, vein a tzitz meratze al tumat aguf. Fala a Mishnah em Psachim. Se o sangue do sacrifício se impurifica, ou sebo se impurifica, e o sacrifício é feito, tudo bem, o sacrifício valeu, porque hatzitz meratze. Se vê do Sukim que o tzitz, essa fita de ouro que o Kohen Gadol ele usava na testa com o nome de Hashem, valida os sacrifícios impuros, o sangue do abate se impurificou e foi jogado no Mizbeach, o sacrifício valeu, porque o tzitz valida. Mas se a pessoa está impuro, o sacrifício não vale. O tzitz não adianta para se a pessoa está impura. A questão é bem mais. Qual é o caso? Sobre qual caso de impureza a Mishnah em Psachim se refere? E lembre-se do Machertz. Talvez se refere à impureza do réptil. O dono está impuro à impureza do réptil. Mas a Marcha Rotim Vizurkim é o Machertz. Os sábios do sul vão dizer que não é esse o caso. Eles disseram, como outras opiniões também sustentam, que se a pessoa está impura, impureza do réptil, o sacrifício dele pode ser sacrificado. Não tem nenhum problema. Então, não pode ser que esse é o caso da Mishnah. A Mishnah se refere a um caso que o tzitz não valida. O sacrifício continua inválido. Ratumat met. Então, deve ser que se referem à impureza do falecido. Pekatanena tzitz meratze. Então, se a Mishnah em Psachim se refere à impureza do falecido, a Mishnah veio dizer que se o dono tem essa impureza e o sacrifício dele é feito, o sacrifício não vale. O tzitz não adianta para isso. E os sábios do sul disseram que se o dono está impuro à impureza do falecido, o sacrifício dele é válido. Então, uma prova da Mishnah contra eles. Alô? Conforme os sábios do sul, não é essa a explicação da Mishnah. E deitamo be'alim be'med achinami, achimamassin konshinitma kohen be'sheretz. Falam, Zekne Daron, que a Mishnah em Psachim se refere ao Kohen. O Kohen tem a impureza do réptil e sacrificou, o sacrifício não vale, o tzitz não adianta para isso. Isso que a Mishnah veio dizer. Num caso que o Kohen tem a impureza do falecido e sacrificou, o sacrifício valeu. No caso que o dono tem a impureza do falecido ou do réptil, o sacrifício valeu. A Mishnah veio dizer que não, no caso que o Kohen está impuro a impureza do réptil. No Yahim Aseifa, como é que você vai explicar a sequência dessa Mishnah? Fala a sequência da Mishnah, que se a pessoa tem tumat ateom, uma impureza desconhecida, ninguém sabe dessa impureza, o tzitz valida, ele se impurificou, ninguém sabe dessa impureza, que tinha uma impureza lá, ele se impurificou, tumat ateom, uma impureza desconhecida, o sacrifício foi feito, o tzitz toma conta do recado. Então, fala Breita, vai atender a Bichia. Lombro tomada de homem, ela met birvat. Fala Bichia, essa lida impureza desconhecida se refere à impureza do falecido. Se a pessoa, ele, digamos, em cima de um túmulo, que ninguém sabia que tinha lá um túmulo, uma impureza completamente desconhecida, e o sacrifício foi feito, o tzitz valida esse sacrifício. Então, lemet moltemai. Rabbi Chia veio dizer, essa lei da impureza desconhecida, que o tzitz toma conta, é a impureza do falecido. O que não? O que não é? Qual impureza desconhecida o tzitz não toma conta? Lá vem muito tomada de cheiros, aparentemente se refere à impureza desconhecida do réptil. Então, conforme esse raciocínio, que a Mishnah em Pesachim veio dizer que se a pessoa tem a impureza desconhecida do falecido e o sacrifício foi feito, o tzitz adianta, mas se a pessoa tem impureza do réptil, mesmo que uma impureza desconhecida, o tzitz não toma conta. Então, se a Mishnah se refere à impureza desconhecida do falecido, que o tzitz adianta, então o princípio da Mishnah também deve se referir à impureza do falecido e não à impureza do réptil. Então, quando a Mishnah fala antes que a pessoa tinha impureza e não adianta, o tzitz adianta para a impureza do sacrifício, se o sangue se impurificou, o sebo, aí o sacrifício foi feito, tzitz adianta. A Mishnah disse no princípio, a tumata guf não, se a pessoa estava impura, não. Então, se a sequência da Mishnah, no caso da impureza desconhecida, se refere à impureza do falecido e não do réptil, também o princípio se refere à impureza do falecido e não do réptil. Se a Mishnah vem dizer que se o dono tem a impureza do falecido e o sacrifício dele é feito, o sacrifício não vale. Não como os sábios do sul. No caso da impureza do réptil, sim. Mas no caso da impureza do falecido, não. Então, conforme esse raciocínio, uma prova da Mishnah contra os sábios do sul. Malô, conforme esses sábios do sul, não é essa a explicação da Mishnah. Lema outra tomada de onde zivá. O que a Bichia veio dizer, explicando a Mishnah, é que no caso da impureza desconhecida do falecido, ninguém sabia dessa impureza, e a pessoa sacrificou, o sacrifício valeu. No caso de uma impureza mais grave, a impureza do corrimento impuro, zivá, que sai do corpo da pessoa a impureza, uma impureza mais grave do que do falecido. Do falecido a pessoa encostou no falecido, a impureza vem de fora para dentro. No caso do corrimento impuro, a impureza vem de dentro para fora, sai do corpo dele esse corrimento. Nesse caso mais grave, mesmo que a impureza é desconhecida, o sacrifício dessa pessoa não vale. Isso que a Bichia veio dizer. No caso da impureza desconhecida do falecido, vale. No caso da impureza do réptil desconhecida, que é uma lei mais leve do que do falecido, a impureza do réptil é mais leve, porque dura só um dia. A impureza do falecido dura 7 dias. Então, no caso da impureza desconhecida do réptil, o tzitz também adianta. Então, Rabi Chia não veio excluir a impureza do réptil, veio excluir a impureza do corrimento desconhecido, que o sacrifício não vale, mesmo o tzitz não funciona. Então, o princípio da Mishnah, que menciona a impureza do corpo, que o tzitz não adianta, uma impureza conhecida, não tumata teó. Se refere à impureza do réptil, falam os sábios do sul. O coelho está impuro, a impureza do réptil, e sacrificou, o sacrifício não vale. Continuamos, ela adebai Ram Barham. Olha só o que perguntou Ram Barham. Coelha miracebe corbanotem, utrelo tomada teom, olo utrelo tomada teom. Ram Barham perguntou: o que acontece se o Coen está impuro, mas é uma impureza desconhecida? Tomada teom. Ele sacrificou. Será que o sacrifício valeu ou não? Tifcho de tomada teom, utrelo, de acabe Coen caimina. Pergunta agora, conforme os sábios do sul, já sabemos a resposta. Os Ikledarom explicaram que a Mishnah em Psachim se refere ao Kohen, que está impuro. Se o dono tem impureza do réptil ou do falecido, o sacrifício dele vale. Quando a Mishnah fala no princípio que o tzitz não adianta para a impureza da pessoa, é a impureza do réptil do Kohen. Então também a sequência da Mishnah, que menciona a impureza desconhecida, se refere ao Kohen. O Kohen está impuro, uma impureza desconhecida, o sacrifício valeu. Então, por que Rav Barachai perguntou se é exatamente isso, se conforme os sábios do sul, a Mishnah responde essa pergunta? Rav Barachai vai dar explica. Rav Barachai não concorda com os sábios do sul. Isso é uma discussão. Conforme Rav Barachai, a explicação da Mishnah é como a Gemara tinha entendido no princípio. A Mishnah se refere à impureza do dono do sacrifício, não do Kohen. A Mishnah diz que se o dono tem impureza do falecido, o tzitz não adianta. Aí fala a Mishnah na sequência que se essa impureza é desconhecida, o tzitz adianta. Essa explicação da Mishnah conforme Rav Barachai. Conforme os sábios do sul, se o dono tem impureza do falecido, o sacrifício dele vale. Então quando a Mishnah diz que não vale, se refere ao Kohen, que se é impura impureza do réptil. Então, por isso a Mahama diz, a Mishnah se refere à impureza do dono, não do Kohen. Então ele quer saber o que acontece se o Kohen está impuro, uma impureza desconhecida. Será que o sacrifício dele vale ou não? É uma discussão. Tashma uma prova contra a Mahama. Verassá Aaron et Avon HaKodashim. Falou o Pasuk, o Tzitz, essa fita de ouro do Kohen, Gadol, valida certas situações. Avon HaKodashi, toma conta de algum pecado. Mechese Avon Nosse, pergunta a Braita, qual pecado? Viramos a página. Ima Avon Pigul, talvez o pecado de Pigul. Por exemplo, o Kohen abateu o animal do sacrifício com a intenção de jogar o sangue fora do Betamidas. Então é Pigul. Será que o Tzitz toma conta desse pecado? Adequado Neymar Lo Yechashev fala tudo aqui, não, o sacrifício é inválido. O Tzitz não adianta para isso. Ima vou notar, talvez o pecado de notar, ou seja, que o Kohen abateu o animal com a intenção de jogar o sangue depois do prazo permitido. Então será que o Tzitz valida esse sacrifício? Adequado Neymar Lo Yechashev fala tudo aqui, não, o sacrifício não é válido, o Tzitz não funciona para isso. Aí eu não sei, lá vão tomar seu trabalho lá, Betzibur. Então fala, Braita. Temos que dizer que o Tzitz toma conta do pecado da impureza. Porque a gente encontra situações que a lei da impureza é mais leve. Por exemplo, se o povo está impuro, a impureza do falecido, então é permitido sacrificar o sacrifício do povo com impureza. O povo impuro pode entrar na Betamigdash, Koanim e impuros podem sacrificar. Então você vê que a lei da impureza é uma lei mais leve do que as outras. Então faz sentido dizer que quando o tzitz funciona para consertar alguma situação, é para consertar alguma situação de impureza. Então vai tomar qual impureza? E leima me tomar tcheretz. Talvez a impureza do réptil. Não faz sentido dizer isso, porque se o povo está impuro, a impureza do réptil, o sacrifício do povo não é feito com impureza. O povo não pode entrar no Betamidash. Somente se o povo está impuro, a impureza do falecido. E a Breda diz que faz sentido dizer que o Tzitz funciona para a impureza, porque encontramos uma situação que o povo sacrifica em impureza. Então, se trata da impureza do falecido, aparentemente. Ela toma met. Então, o que a Torá veio dizer é que o Tzitz toma conta da impureza do falecido. Se uma pessoa veio sacrificar, no caso que o povo veio sacrificar, a gente já sabia que podem sacrificar com impureza. O pastor veio dizer também, se uma pessoa veio sacrificar um sacrifício particular dele com a impureza do falecido, o sacrifício vai. Então, verá que gosta de meu Belim, Bemet. Então, aparentemente se refere que o dono se impurificou a impureza do falecido, o Tzitz valida o sacrifício dele, Amalit meu Belim, Bemet, Meshachim, Kurmanotem. Então você vê aqui como os sábios do sul, o dono está impuro e preso falecido, o sacrifício dele é feito, o sacrifício vale. Não como Rav Barachai, Rav Barachai diz que não. O Bemai, qual é exatamente o caso? Ibn Nazir, também se refere ao Nazir. Como a gente sabe, O Nazir recebeu sobre si um certo período de Nezirut, ele não pode beber vinho, não pode se impurificar a impureza do falecido. Quando ele termina a Nezirut, ele vem trazer sacrifícios. Então talvez o Pasuk se refere ao Nazir. O Nazir tinha que trazer o sacrifício da conclusão da Nezirut dele. Ele se impurificou a impureza do falecido. Pode sacrificar com impureza, talvez esse é o caso, mas que não. A Torá fala que, no caso que o Nazir se impurificou em preso do falecido, primeiro ele tem que se purificar, trazer sacrifícios para recomeçar a Nezirut dele do zero. Se ele recebeu sobre si 30 dias de Nezirut, passaram 10 dias e ele se impurificou em preso do falecido, ele se purifica, sacrifica alguns sacrifícios e depois volta a começar a Nezirut dele do zero. Ele não vai sacrificar o sacrifício impuro. Não pode ser que esse é o caso. Ele não se pensa, então deve ser o caso é o sacrifício de Pesach, por exemplo. Que a pessoa veio na véspera de Pesach sacrificar, ele tem impureza do falecido, parece que se o sacrifício dele é feito, vale. Como os sábios do sul disseram, não como Rav Bar Kama diz, pulamos o parênteses, falamos aqui não, Leulam Besheret Veshem Tumah Baolam. Rav Bar Kama vai explicar diferente essa breta. Vai dizer que se refere à impureza do réptil. O dono tem a impureza do réptil, o sacrifício dele pode ser feito. O que a Breda mencionou, que se o povo está impuro, o sacrifício do povo é feito com impureza, veio dizer o seguinte, não sabemos pra qual é a função do tzitz. Então, fala Breda, faz sentido dizer que o tzitz adianta para situações de impureza, porque a gente encontra que a lei da impureza é mais leve. Se o povo está impuro, a impureza do falecido, podem sacrificar com impureza. Com ânimo impuros até. Então se vê que a lei da impureza é mais leve. Então faz sentido dizer que quando o tzitz funciona, funciona para algo referente à impureza. Mas fala na Brahma, se refere à impureza do réptil. Se o dono tem a impureza do réptil, o sacrifício dele vale. Mas fala na Brahma que se o dono tem a impureza do falecido, o sacrifício dele não vale. Tem aqueles que trouxeram uma prova dessa braita que a gente acabou de ver para Rav Bar Kama. Avon HaKodashim In, Avon HaKodashim Lo. A segunda versão fala o seguinte. A Torá fala que o tzitz funciona para Avon HaKodashim. Falhas do sacrifício. Então, o que se vê é uma falha do sacrifício, mas não uma falha da pessoa. Então, Maitumah se refere aqui à impureza do sacrifício, impureza da pessoa. Se o sangue se impurificou, o sebo se impurificou, o tzitz funciona e valida o sacrifício. Mas, essa segunda versão fala que não funciona para a impureza da pessoa. Qual a impureza? E lembra Tumacheretz? Talvez a impureza do réptil. Talvez esse é o caso da Braita. Uma Mishtar Betzibur não faz sentido dizer isso, porque a Braita fala que o tzitz toma conta de uma impureza, como se vê que o povo impuro pode sacrificar com impureza. Se o povo está impuro em preso do réptil, não pode sacrificar com impureza. Então não parece que esse é o caso da Braita. Não parece que se refere à impureza do réptil. Ele lá tomou admit. Então deve ser que se refere à impureza do falecido. Davon Kodashim e Davon Magdishim Lo. O que a Braita veio dizer é Avon Kodashim, se o sacrifício se impurificou, o tzitz funciona e valida. Mas se a pessoa se impurificou, se o dono se impurificou, a impureza do falecido, o tzitz não valida. Então parece que, como Rav Bar Kama, que o sacrifício da pessoa impura a impureza do falecido não vale. Não como os sábios do sul. Malô, conforme os Iknedarom, os sábios do sul não é essa a explicação da Breta. Não tem uma prova contra eles. Leulam tumat sheretz, veshem tumat baolam. Fala os Iknedarom, a Breta se refere à impureza do réptil. Vem dizer, se o sacrifício se impurificou, o tzitz toma conta do recado. O sacrifício vale. Mas a pessoa não. Se a pessoa tem impureza do réptil, o sacrifício não vale. Ou seja, se refere ao coelho. O coelho está impuro à impureza do réptil, sacrifica, o sacrifício não vale. Se o dono está impuro à impureza do réptil ou do falecido, conforme se declarou, o sacrifício dele vale. Se o coelho está impuro à impureza do réptil, sacrifica, o sacrifício não vale. Se o Quen tem impureza do falecido, o sacrifício dele vale, conforme os sábios do sul. Então, conforme os sábios, a Breta que diz que o sacrifício não vale é quando o Quen está impuro à impureza do réptil. Então, não tem uma prova dessa Breta para nenhuma das opiniões. Isso foi o que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ler lei sobre um Cohen que sacrificou sentado. O que acontece? Tem uma pedra no chão do Betamidash, acho que está solta, e o Cohen ficou em cima dessa pedra e sacrificou. Será que isso é um problema ou não? Não sei se com muito mais. Amém.